Nós temos entrevistado da linha a Carolina Bahia e ele está mais perto de Vamos ti lá. Aí do que da gente aqui no Rio Grande do Sul. Presidente da Câmara dos Deputados, nós mudamos de assunto agora. Rodrigo Maia, bom dia, obrigada por nos atender.
Bom dia, obrigado pelo convite.
O presidente Jair Bolsonaro falou lá na visita que faz à Índia sobre a necessidade de reformas para esse ano. Se conseguiu a reforma da Previdência no ano passado, que foi o grande assunto de 2019, mas ele falou na reforma tributária e também na necessidade de uma reforma administrativa para esse ano de 2020. Como é que a Câmara trabalha daqui para frente? Quais serão as prioridades desse ano legislativo?
Olha, acho que essas reformas, elas já deveriam ter sido aprovadas há muito tempo no Brasil. Nós temos um sistema, uma administração pública que acabou concentrando na elite do serviço público salários muito altos nos três poderes, no legislativo, no executivo e no judiciário. Então, hoje temos um Estado que quase 100% das suas despesas acabam sendo despesas obrigatórias. O crescimento das despesas correntes nos últimos anos foi enorme, sobra pouco dinheiro para investimento, deveria ser um papel relevante do governo federal. Então, a reforma administrativa, não apenas do executivo, mas também a do legislativo e do judiciário, são muito importantes. Como eu disse, ao longo dos últimos 30 anos, nós mudamos leis, as leis acabaram gerando piso salarial muito, muito alto para muitas categorias dos três poderes, encarecendo muito o salário médio em relação aos seus equivalentes no setor privado. Então, é uma reforma para os novos servidores, que não precisam um enfrentamento com o passado, que tem muita coisa que é direito adquirido, mas se mudar daqui para frente, né, e controlando concursos nos próximos anos, eu acho que a gente consegue ter uma economia nos próximos 10 anos aí, na ordem de 400, 500 bilhões de reais, e uma administração pública, que é o mais importante, não apenas a economia, mas mais do que isso, olhando sempre a modernização do Estado e a sua melhor eficiência do serviço público. E a tributária, que também é um sistema que acaba beneficiando a elite da sociedade brasileira, já que se tributa mais o consumo do que a renda, tributando com muitos impostos, o ICMS, que é um imposto horrível, os impostos federais, o próprio ISS, muito imposto sobre serviços, bens e serviços, imposto sobre consumo, precisa ser reorganizado, simplificado, e com a reforma administrativa, a possibilidade no médio prazo da gente reduzir a carga tributária, né? E compreendendo que quando a gente tributa mais o consumo do que a renda, a gente está tributando de forma igual, né, os brasileiros mais simples e a elite da sociedade brasileira. Então a gente acaba no sistema tributário também beneficiando a elite brasileira. Então acho que essas reformas, elas vêm certamente ao encontro da demanda da maioria dos brasileiros, que o Estado sirva para reduzir desigualdade, reduzir pobreza, prestar serviços nas áreas fundamentais de qualidade. Então essas serão sempre Presidente. As prioridades de qualquer ano, né, até que as matérias sejam aprovadas, como a Previdência faz. Agora tem outras matérias importantes. Nós estamos com um projeto de recuperação judicial, a lei de falência, que é muito importante, pronto para votar. Nós estamos prontos para votar um projeto que moderniza a lei de parceria pública e privada e concessões, já que os estados, estamos vendo o caso do Rio Grande do Sul, do meu Rio de Janeiro, de muitos estados, todo mundo sem recursos. Então, uma segurança jurídica para o investimento privado nas áreas de infraestrutura é fundamental. O Senado deve terminar de votar a lei de saneamento ainda no primeiro trimestre. Então, acho que tem prioridades, claro. Temos uma agenda na área social, que a gente está olhando 3, 4 milhões de crianças que hoje não tem nenhum tipo de proteção de renda. Estamos olhando a modernização do projeto do menor aprendiz, a modernização do ensino profissionalizante, que isso pode ser por lei, onde a gente vincule e estimule para que o setor privado trabalhe junto com as escolas, para que os jovens possam estar estudando, né, e aprendendo uma profissão e vendo, né, de forma real, com estágio, com o início de um trabalho, que ele possa compreender a importância que tem os estudos na sua formação futura e para o trabalho que vai exercer quando começar a sua vida de trabalho.
Presidente, quero voltar aqui na reforma administrativa, que o senhor citou junto com a reforma tributária. O presidente Bolsonaro disse que tem que se vencer a guerra da comunicação para levar adiante a reforma administrativa dentro do Congresso Nacional. E nós sabemos que tem a forte resistência das corporações, como acontece também no Rio Grande do Sul. O senhor concorda com essa frase do presidente? É preciso vencer a guerra da comunicação?
Olha, eu acho que se o governo enviar o que está anunciando, que é uma reforma para os novos servidores, eu não vejo tanto problema, né? Não acho que na sociedade hoje exista um apoio a esse Estado que foi criado ao longo dos últimos anos, 30, 40 anos no Brasil, né? O brasileiro quer a presença do Estado, quer uma educação de qualidade, saúde, segurança principalmente, quer uma infraestrutura resolvida não necessariamente com administração pública, mas com concessões. Então, o que o brasileiro quer é um Estado moderno, um Estado eficiente, não esse. Então, eu acho que haverá muito apoio da sociedade, né, quando a gente mostrar que, de fato, o que foi construído ao longo dos últimos anos gerou muita distorção. Então, disse aqui, o salário médio dos servidores públicos federais dos três poderes é o dobro dos seus equivalentes no setor privado. Então, um advogado, na média, ganha o dobro no setor público federal do que ganha, né, num escritório de advocacia. A mesma coisa um contador ou um economista, qualquer quadro. Então, a gente precisa ter um Estado que recupere, né, as carreiras hoje, as típicas de Estado, as mais importantes, elas têm carreiras muito curtas para chegar no teto, então precisa gerar eficiência nisso. Então, acho que tem muita coisa a ser feita, muita narrativa para mostrar para a sociedade que o que se quer com a reforma da administrativa não é reformar, já que você está tratando dos novos, é criar uma nova administração pública, onde você modernize a administração e é onde você foca efetivamente priorizando o cidadão e não priorizando aquele que vai cumprir o papel no Estado brasileiro, como acontece hoje. Os salários acabaram distorcendo e gerando pouco espaço para investimento. Eu não tenho essa preocupação. Acho que os servidores vão fazer um enfrentamento maior nas PECs que estão no Senado, porque as PECs que estão no Senado, que de forma efetiva, de alguma forma, atinge o servidor público. Nós não podemos esquecer, e muitas pessoas não sabem disso hoje, o Estado brasileiro, vamos dizer, antes da promulgação da Previdência, nós tínhamos a Previdência gerando de despesa líquida, né, real, nova, 40 bilhões por ano, e as indexações do orçamento público na administração, mais 30, 40 bilhões, e a capacidade de investimento caindo para 40. Então, a gente organizou a Previdência, agora tem que organizar essa despesa, mas isso está no Senado. Isso não está sendo tratado na PEC da nova administração pública, que vai ser enviada pelo governo agora no início de fevereiro. Eu acho que tem narrativa, tem como defender de forma muito objetiva, sem ser uma perseguição ao servidor público, muito pelo contrário. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, servidores são os melhores servidores do Brasil, mas, de fato, na estrutura montada, um servidor no nível superior, em 5 anos, está no teto de gasto.
Sim.
Não há mais carreira. Eu acho que é isso que a gente precisa corrigir, né, onde as carreiras comecem com salários mais baixos, e ao longo da carreira de um servidor, ele produzindo, ele sendo mais eficiente, atendendo melhor o cidadão, a carreira dele vai crescendo, ele vai chegando, caminhando para o teto do serviço público. Então, acho que essas distorções precisam ser organizadas e acho que a PEC da nova administração pública não enfrentará os atuais servidores, mas as PECs que estão no Senado, aí sim, essas teremos algum enfrentamento, mas elas precisam ser resolvidas, porque a atividade MEI, a atividade nossa, os três poderes, não pode ser a prioridade em relação ao atendimento ao cidadão, como infelizmente aconteceu nos últimos anos.
Presidente, teve um tema polêmico que ainda não se resolveu totalmente aqui em Brasília, o senhor sabe bem, é sobre a recriação do Ministério da Segurança. Então nós teríamos mais uma estrutura, além do Ministério da Justiça, o Ministério da Segurança. Na semana passada, quando falou nesse assunto, o presidente Bolsonaro disse que o senhor, o presidente da Câmara, apoiaria a criação do Ministério da Segurança. O presidente Bolsonaro já voltou atrás nesse assunto, mas eu queria saber do senhor. O senhor acha importante recriar o Ministério da Segurança?
Olha, eu não tenho nada com isso, não sou governo, estou independente ao governo, apoio as agendas que eu tenho convergência com eles. O que eu disse ao presidente 6 meses atrás é que achava que para ele, né, tinha sido um erro, ele foi eleito com a agenda da segurança também, ele tem incorporado o Ministério da Segurança ao Ministério da Justiça. Era uma opinião que eu dava, não propondo nada, não estava propondo a recriação do Ministério da Segurança. O tema da segurança pública é uma prioridade da sociedade brasileira. A violência atinge aí muitas cidades, os grandes centros urbanos, né? O tráfico de drogas avançou muito, as milícias têm avançado muito, né, em muitos estados, começando pelo estado do Rio de Janeiro. Então, acho que o tema da segurança tem que ser uma prioridade. Se a política do governo é tê-lo dentro da justiça, não, isso não inviabiliza, não atrapalha a priorização na segurança pública, né? Separá-lo também não. Então, eu acho que essa é uma decisão, se vai separar, se não vai, cada governo. Quando o governo acabou com o Ministério, em nenhum momento eu me manifestei, porque eu não sou governo, não estou na base do governo. A única coisa que eu disse ele há 6 meses atrás, que achava que para ele teria perdido esse protagonismo do Ministério da Segurança, que vinha muito bem com o ministro Jugmann. Se criou o Ministério, nós criamos uma política, uma lei para criar a política, a integração das polícias com o governo federal, que não existia. As coisas vinham caminhando bem. Se elas estão caminhando bem no Ministério da Justiça, ótimo. Eu acho que não é relevante estar numa posição ou noutra. Eu falei apenas do simbolismo em relação ao presidente da República, né? Em relação à nova despesa, é claro que em nenhum momento eu defendi a criação do Ministério que gerasse despesas. Em nenhum momento defendi a criação do Ministério de Segurança, que para ele, e eu acho que ele interpretou dessa forma para tentar ganhar algum tipo de apoio. Mas como eu disse, como eu não sou governo, não cabe a mim discutir, né, se o governo vai ou não criar. Essa é uma decisão dele. Ele criando a decisão, tomando a decisão, aí sim eu vou fazer a minha crítica, elogiar, criticar, falar se eu acho que está no caminho certo ou nada, que está certo ou nada, que esse é meu papel de fiscalizar e criticar como parlamentar. Mas em nenhum momento eu fiz nenhuma proposta, pressionei, defendi, e acho que é uma decisão que o governo deve tomar internamente, né, e tomar a decisão anunciada à sociedade.
Presidente, eu quero voltar para a reforma tributária, porque volta e meia surge um balão de ensaio. Ora é um imposto, a criação de um imposto sobre pagamentos, outra é sobre transações digitais, daqui a pouco é o imposto do pecado, como falou o ministro Paulo Guedes lá na Suíça, confirmando que determinou esses estudos, de uma taxação sobre produtos como bebidas alcoólicas e cigarro. E muitas vezes o senhor tem dito, aqui no Congresso não passa, aqui na Câmara não passa. Essas propostas que são tratadas como balão de ensaio, de fato o senhor tem convicção de que, se apresentadas, não passam no Congresso?
Não, assim, tem uma proposta já que trata dos impostos de bens e serviços na Câmara. Tem a proposta do deputado Baleia, que foi formulada por ele, pelo economista Bernardo Api, né, e que é essa que vai avançar com o apoio do governo. Né? Queremos que o governo participe, nos ajude a fazer as simulações, é muito importante, junto com a Vanessa, que toca a política monetária, tributária do governo, junto com o secretário da Receita, é o que nós queremos, mas nós já temos um caminhamento. Eu acho que toda vez que você traz um assunto que gera um nível alto de polêmica, de estresse na relação com a sociedade, acaba atrapalhando um debate que é fundamental, que é o da reforma tributária. Esse tema é muito sensível, né? A informação que eu tenho é que na Suíça estava se discutindo como tributar as grandes empresas de tecnologia. Aí o ministro Paulo Guedes veio e fez uma proposta que não estava naquele debate. Talvez esteja fazendo esse debate no Brasil. O presidente da República disse que não vai tributar alguns setores. O setor de cigarro, com certeza, é um setor que já tem uma tributação mais alta, né? O setor até muitas vezes diz que tem que reduzir a tributação para desestimular a entrada de cigarro contrabandeado do Paraguai. Parece que quase metade do consumo de cigarro no Brasil é cigarro contrabandeado, principalmente nas classes sociais mais baixas, que consomem cigarro de pior qualidade contrabandeado. Mas esses debates, eu acho que eles precisam vir atrelados a um debate maior, a um debate sobre a reforma tributária como um todo. Né? Uhum. Não sei se cabe da forma como o governo está colocando. Acho que da forma como está colocando, parece que está com mais interesse de inviabilizar do que de viabilizar a simplificação dos impostos de bens e serviços e a sua unificação.
Ok. Nós lhe agradecemos pela disponibilidade. Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, bom dia, boa semana para o senhor.
Bom dia.